Saúdo o auditório, a começar pelo moderador desta mesa, que preside aos trabalhos, e agradeço a confiança que os colegas da Comissão depositaram naquele que preside à Comissão, uma vez que, enfim, era necessário alguém para falar desta temática. Gostaria de dizer, no início desta reflexão, que o estudo que trago beneficia do trabalho que se está neste momento a desenvolver no Departamento de Estudos do Santuário de Fátima, em ordem a compilar todas aquelas que foram as palavras dos Papas sobre Fátima. E por isso é este trabalho que aqui trago é obviamente, deriva obviamente deste longo trabalho que já se faz neste departamento há algum tempo. E também gostava de começar por dizer que há um paradoxo nesta minha intervenção. Por um lado, a falta de capacidade de síntese do orador, mas também, por outro lado, o facto de não poder ser culpado de os Papas terem falado tanto e terem dito tanto sobre Fátima. E aqui não se deve, enfim, peço a benevolência para ao menos esta parte me ser desculpada. E peço ao Dr. Pedro Valinho que, não obstante a gralha que está no guião e que obviamente não justifica que fale o tempo todo que está previsto, que tenha também a benevolência de só começar a contar o tempo a partir de agora. Inicio então os Papas Peregrinos de Fátima, os discursos do Bispo vestido de branco sobre Fátima no contexto das peregrinações à Cova da Iria. O Santo Padre nunca cá vem. A discurso sobre a importância da narrativa de Fátima acerca do Papa. Não pode estudar-se a sede de Pedro se quiser medir todas as acessões desta instituição no mundo contemporâneo sem olhar para as fontes de Fátima e nelas se apreender que as mesmas estão ligadas à doutrinação sobre a sede petrina, sobretudo a atenção que se lê a partir da Idade Moderna acerca da importância ou não do Bispo de Roma para toda a cristandade. Os ataques que a figura do Papa viveu podem assim documentar-se a partir da factualidade político-institucional, mas também a partir das fontes devocionais e da escrita das memórias de uma religiosa que, com o intuito de fazer lembrança do que acontecera na segunda década do século XX, transmitiu de forma muito clara o sentimento histórico vivido pela sociedade contemporânea relativa à história do sucessor de Pedro nos séculos XIX e XX. Ao escrever as suas memórias, Lúcia esclarece que Jacinta aprende o que significa a figura do Papa a partir do sentimento da Igreja, veiculado por clérigos, que assume que o Papa é uma figura sofredora e a precisar de orações. Assim se lê nas memórias. Foram interrogar-nos dois sacerdotes que nos recomendaram que rezássemos pelo Santo Padre. A Jacinta perguntou quem era o Santo Padre. O que quer dizer que a Jacinta não tem noção do que é de quem é esta figura. Os bons sacerdotes explicaram-nos quem era e como precisava muito de orações. Fim de citação. Por esta e por outras fontes de Fátima, encontra-se, de facto, a mensagem da Cova da Iria ligada ao dogma da infalibilidade pontifícia, o que se demonstra também pela própria autoridade com que é lida pelos diferentes setores da Igreja, que muitas vezes a confrontam com a própria autoridade romana. Não é incomum, de facto, que vozes, a partir do argumento Fátima, se levantem em garantia de que Fátima se sobrepõe à leitura romana da história da catolicidade contemporânea. E um exemplo muito claro disto é o tema da consagração, paradigmático daquilo que pretendo, enfim, dizer. É na mesma passagem de Lúcia que vemos Jacinta queixar-se de que o Papa não conhece os caminhos que conduzem à Cova da Iria. Diz a Jacinta, esta fotografia é de 1917 e não sei se foi neste dia que aconteceu este diálogo, mas é de facto o diálogo que acontece entre Lúcia e Jacinta, segundo as memórias de Lúcia. Diz assim, algumas vezes, dizia Jacinta, quem me dera ver o Santo Padre? Vem cá tanta gente e o Santo Padre nunca cá vem. A narradora justifica a ausência do Papa, a narradora é Lúcia, nos momentos que sucedem a 1917 com um facto que à época das aparições e também à época da escrita das memórias era verdadeiro. O facto de o Papa não poder viajar, numa ambiguidade onde parece poder ler-se ainda essa memória longínqua de que é preciso ir a Roma para ver o Papa. Esta expressão é muito interessante, ir a Roma para ver o Papa, porque o Papa, mercê da história política de 800, vive dentro dos muros do Vaticano. O Papa está preso no Vaticano, não tenho tempo para explicar esta parte da história da Igreja, mas é disto que se está a falar quando se fala desta questão em Fátima. Assim surge a justificação, novamente nas palavras de Lúcia. Na sua inocência de criança, julgava que o Santo Padre podia fazer esta viagem como as outras pessoas. De facto, o Papa não podia fazer essa viagem nesta altura. Com efeito, será já passada a turbulência das duas guerras mundiais, mais ainda no âmago da chamada Guerra Fria e já no contexto da abertura ao mundo do Concílio do Vaticano II, que pela primeira vez o Papa sai de Itália para iniciar uma grande epopeia que há de transformar a figura de Pedro numa das mais populares figuras da história da humanidade, à maneira, como já alguns disseram, das popstars. A palavra não é minha, é de, enfim, de alguns analistas que olham para a figura do Papa desta maneira. A mediatização da figura do Papa, longe de ser a exclusiva das suas viagens, ela aparece também a partir das celebrações em Roma, das audiências públicas, enfim, é sobretudo visível a quando destas deslocações que iniciam em 1964, quase sempre com o intuito de mostrar uma das características da iconografia dos bispos, porquanto a romeira que usam sobre a batina os faz especiais figuras peregrinas no contexto eclesial. Mas o Papa em Fátima é, de facto, o Papa, com efeito, o fenómeno do Papa peregrino não é exclusivo de Fátima, mas em Fátima é um dos temas importantes, quer para a narrativa deste século de Fátima, quer também, e é isto que pretendo aqui significar, quer também para a própria instituição papado. Penso que há uma relação de simbiose entre Fátima e o papado. Os papas que não foram a Fátima, ou que não vieram a Fátima, mas que na Cova da Iria se fizeram presentes. É um pequeno capítulo que não vou, vou passar, mas gostava de deixar aqui apresentado que os papas, mesmo antes destas viagens iniciarem, já há muito se faziam representar em Fátima através dos seus legados. Aliás, e mesmo depois destas viagens, continua a aparecer o tema dos legados pontifícios, que é exemplo a questão da coroação da imagem da Virgem de Fátima, por um legado de Pio XII. Pio XII chega mesmo a dizer, e digo apenas este exemplo, e mais um outro, chega mesmo a recordar quando, há 4 anos, em pleno rumorejar da mais funesta guerra que viu a história, convosco pela primeira vez subimos em espírito a este Monte Santo. Subir em espírito ao Monte Santo é peregrinar. E o Papa dilo que o faz a partir de um legado pontifício. Ou, por exemplo, mais recente, quando o cardeal Angelo Sodano diz, hoje, ele está em Fátima, o cardeal Sodano, e diz, hoje está aqui presente o Papa Bento XVI, que quis enviar-me para o representar nesta solene ocorrência. Portanto, o Papa, peregrino de Fátima, ainda que fisicamente não esteja em Fátima, e fazendo-se representar por um legado. Esta é uma um outro documento que nos fala da entrega da Rosa de Ouro, que é também feita, da primeira Rosa de Ouro, em tempo de Paulo VI, por um legado pontifício. Os papas que peregrinaram a Fátima, aproximação ao pensamento a partir das palavras e dos gestos. Iniciemos então. Inesperadamente é Paulo VI o primeiro papa a visitar a Cova da Iria. A voz da Fátima de 13 de maio de 1967 saiu completamente desatualizada, dizendo ainda que quem vinha presidir à peregrinação dos 50 anos das aparições era Dom José da Costa Nunes, nomeado pelo Pontífice Romano como legado para o representar. Na margem... Não está a passar? Na margem, eu vou tentar mostrar a margem. Vamos lá ver se consigo. Bem, as imagens eram apenas para ilustrar, eu vou andando. Na margem esquerda do jornal, houve ainda tempo para imprimir, sem a solenidade que a primeira página dava à figura do cardeal legado, uma espécie de post-scriptum intitulado Paulo VI vem a Fátima. E dizia assim, no cimo do jornal, manifestando um particular amor e devoção à Nossa Senhora de Fátima, o Santo Padre, já quando o jornal estava a imprimir, anunciou a sua visita à Fátima no dia 13 de maio. Paulo VI contava apenas com 10 viagens para fora dos muros do Vaticano, mas estas viagens não eram viagens ligadas a fora dos muros de Itália. De facto, o Papa, antes de ir a Fátima, só tinha saído de Itália por 3 vezes. A sua quarta viagem fora de Itália é, de facto, à Cova da Iria, num momento histórico para a Igreja de grande importância no que respeita aos inícios da concretização das diretrizes conciliares. Vamos lá ver se o PowerPoint consegue dar alguma resposta. Penso que não. Não responde. Deixámo-lo. Ah. Já apareceu o Paulo VI em Fátima. Paulo VI, que em plena sessão conciliar havia já inscrito a temática das aparições nos anais do concílio, atribuindo a rosa de ouro ao santuário da Cova da Iria, deixa claro que o silêncio mariano que algumas interpretações requeriam ao concílio não tinha razão de ser. E falo no contexto de Fátima. Com palavras e gestos, Paulo VI deixa assim evidente, e falo no contexto de Fátima, que a peregrinação do culto à Mãe de Deus é um benefício para a Igreja. Estou a referir-me ao seu documento Signum Magnum, onde escreve no final. Este documento é lavrado com a data de 13 de maio de 1967, portanto, o dia das aparições, e Paulo VI no final diz, e porque este ano se comemora o 25º aniversário da solene consagração da Igreja a Maria, Mãe de Deus e ao seu coração imaculado, feita pelo nosso predecessor, Pio XII, em 31 de outubro de 42, exortamos, consagração que renovamos em novembro de 64, exortamos todos os filhos da Igreja a renovar pessoalmente a sua própria consagração ao coração imaculado da Mãe da Igreja. E é interessante esta expressão, coração imaculado, que é uma expressão típica de Fátima, e depois à frente, Mãe da Igreja, que é uma expressão típica de Paulo VI, Mater Ecclesiae, como sabemos. Se o contexto histórico se revestia de particular importância para a Igreja Católica, não menos se pode aferir sobre este ano de 67 no que respeita ao contexto político vivido em Portugal. Razão que leva Paulo VI a peregrinar a Fátima sem assumir a viagem como visita de Estado. Esta questão, já múltiplas vezes citada, leva Fátima a inscrever-se como palco de contrariedade relativamente ao Estado Novo de Salazar, governante a quem o Papa, em sintonia com as pretensões dos povos relativamente à autodeterminação, ironicamente terá tratado por sua santidade. Nós podemos prescindir da imagem, não haverá problema. Acha que já conseguimos? Vamos então tentar. Esta é a voz da Fátima, que saiu no dia 13 de maio de 67. Como veem, não é o Papa que está como imagem principal, é o cardeal legado. E lá no cimo, que está ali ampliado, é que aparece aquele post-scriptum. Vemos aqui Paulo VI em Fátima e já mostrarei as restantes imagens. Na homilia que... peço desculpa. Ao chegar ao solo português, o Papa diz claramente peregrino entre os peregrinos com estas palavras. Nós também viemos como peregrino. Para lá encaminharemos agora os nossos passos com espírito de oração e de penitência para suplicar a Nossa Senhora de Fátima que faça reinar na Igreja e no mundo o inestimável bem da paz. São estes os tópicos da viagem. A paz na Igreja e a paz no mundo. Estávamos em 67. Na homilia que dirige aos fiéis na grande esplanada do Santuário de Fátima, o Papa disse: peregrino, humilde e confiante. Estou a tentar trazer todas as expressões que fazem dos papas peregrinos. Depois de se dirigir aos membros da Igreja e, no espírito tipicamente conciliar, aos cristãos não católicos e a todo o mundo, Paulo VI recorda à Assembleia dos dois grandes objetivos da sua peregrinação, a Igreja e a paz no mundo. É nesta segunda parte que profere o expressivo discurso que ressoará nas páginas dos jornais e ressoa ainda nos ouvidos dos que ouviram e dos que não ouviram, dos que leram. Homens, sede, homens. E é nesta parte que, de forma inequívoca, realça o epíteto de Regina Pacis, que já Pio XII havia dado à Virgem de Fátima. A sua homilia termina com a referência aos cenários catastróficos da história humana que se inscrevem na visão de Fátima, apelando ao binómio penitência e oração, que é um binómio, como sabemos, típico de Fátima e que todos os papas vão usar. Ainda que o achemos arcaico, os papas, todos eles, vão recorrer ao binómio penitência e oração. Está inscrito desde os inícios e continua a ser citado pelos papas. Característica da peregrinação de Paulo VI é a sua atividade pastoral durante as poucas horas em que esteve em Fátima, aproveitando para se dirigir a muitos dos auditórios, por conseguinte a fazer o munus petrino em diversas áreas. Fala ao chefe de Estado, fala ao episcopado, ao corpo diplomático, aos leigos, aos representantes das comunidades cristãs não católicas, enfim. Neste lugar, experimentou a força histórica que Lúcia de Jesus detinha, percepcionando a multidão dos peregrinos que clamava pelo nome da vidente, a quem lembrou que a comunicação à Igreja se faz a partir do ordinário do lugar. Não tenho tempo para abordar esta questão, mas é uma questão importante. Neste lugar deixou vários objetos, um deles depositado de forma solene aos pés da Virgem Maria, um terço de filigrana de prata, e alguns outros objetos relacionados com o ofício da missa, paramentos, cálices e cibórios, mas também o próprio báculo pastoral, a férula que tão grande significado tem pelo que representa. Está ainda por avaliar o significado desta dádiva, na minha opinião. Na minha opinião, certamente estará ligada à proteção invocada para a Igreja que o Pontífice trazia no seu pensamento. Não é normal, eu peço desculpa de ir dizendo assim estas coisas, não é normal que um Papa deixe o seu báculo num determinado lugar. E isto não tem sido realçado. Parece-me claramente um gesto que merece a atenção da Igreja. Passemos a João Paulo II, peregrino de Fátima, em maio de 1982. Inesperadamente, é também o advérbio que pode aplicar-se à primeira das viagens de João Paulo II, porquanto nada faria prever que o Papa, vindo de leste, se fizesse peregrino da Virgem de Fátima, ainda antes de completar 3 anos de pontificado. As conhecidas circunstâncias biográficas do Papa, que no dia 13 de maio de 1980 se viu no limiar da morte, por causa do atentado de que foi alvo na Praça de São Pedro, levam Karol Wojtyla a dizer sobre esta sua viagem. As palavras são dele. Esta minha peregrinação tem um sentido dominante. Ele vai a outros lugares de Portugal, como sabemos, e diz: Fátima. Em direção a Fátima ou no retorno de Fátima, levo no coração o cântico de ação de graças de Nossa Senhora, por Deus me ter salvado a vida a quando do atentado sofrido a 13 de maio do ano passado. Na intervenção que faz na Capelinha das Aparições, deixa ainda mais claro o motivo da peregrinação, o que na visão cristã o torna verdadeiramente próximo de qualquer outro peregrino que sobe ao santuário e canta louvores. O Papa inicia o seu discurso com um louvor à Santíssima Trindade, através das palavras da semântica orante de Fátima. É para vós que vai Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o início da oração célebre ensinada pelo anjo. E explica, dirigindo-se aos restantes peregrinos, explica a razão mais profunda, que é esta, a ação de graças. Diz o Papa: desejava que visseis toda a gratidão que me vai na alma. Gratidão que me trouxe aqui para compartilhar convosco não só o Evangelho de Deus, mas a própria vida. Fim de citação. O seu discurso segue com uma confidência, informando que a visita à Fátima não poderia ser adiada. Diz o Papa: Desde há muito que eu tencionava vir a Fátima. Não sabemos bem se é assim. O Papa diz, desde há muito que tencionava vir a Fátima. Desde que se deu o conhecido atentado na Praça de São Pedro, há um ano atrás, ao tomar consciência do meu pensamento, o meu pensamento voltou-se imediatamente para este santuário, para depor no coração da Mãe Celeste o meu agradecimento por me ter salvado do perigo. Vi em tudo o que se foi sucedendo, não me canso de o repetir, uma especial proteção materna de Nossa Senhora. E pela coincidência, e não há meras coincidências nos desígnios da Providência Divina, vi também um apelo e, quiçá, uma chamada à atenção para a mensagem que daqui partiu por intermédio de três crianças. Em Fátima, João Paulo II assume uma das imagens mais evidentes do seu pontificado. De facto, o Papa, João Paulo II, é o Papa peregrino, claramente, a imagem de peregrino. Peregrino entre os peregrinos, assim disse. Incorpora-se, mais uma vez palavras suas, na Assembleia da Igreja Peregrina, da Igreja Viva, Santa e Pecadora. E assume a gestica dos restantes peregrinos. Venho em peregrinação a Fátima, como a maioria de vós, amados peregrinos, com o terço na mão, o nome de Maria nos lábios e o cântico da misericórdia de Deus no coração. Neste dia, experimenta nova aflição. A partir de uma nova tentativa de agressão contra a sua vida, momento que ultrapassou e do qual não deu nota ao longo da sua estada.